vai nascer, e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir. Ei, um novo dia vai nascer.
Olá, pessoas, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do Agora, Diálogos Não Palatáveis. Eu sou o Guilherme e esse aqui é...
Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Hugo, Hugo Futagawa. Para o único íntimo que me apelidou de sushi, o Kato, esse também é meu outro apelido. Muito prazer novamente estar com vocês aqui, mais uma semana. E hoje nós vamos tratar de um assunto... Eu diria tratar de um assunto, né? É muito esquisito falar isso, né? Mas a gente vai falar sobre um documento, a gente escolheu falar sobre um documento da OMS, que inclusive agora eu estou perdido, porque eu estou com 300 janelas abertas.
O documento
e eu
se
não
chama
sei
Guidance on Community Mental Health Services, algo como orientações para serviços de saúde mental em comunidades. Ele foi lançado em junho. Nós vamos disponibilizar o link quando esse episódio for lançado. E ele foca em promover serviços em saúde baseados em abordagens centradas nas pessoas e centradas em direitos, né? O que eu acho algo muito interessante de nós estamos discutindo nesse ilustre 7 de setembro, no qual o nosso querido presidente, está ameaçando a democracia e os serviços conquistados mais uma vez.
Nem sei se é possível agora as pessoas ouvirem que agora a carreata de São José dos Campos está passando na minha avenida e talvez, quem sabe, vocês consigam ver algumas buzinas por aí, mas tudo bem. Faz parte do... como é que se fala? Da trilha sonora do que vamos conversar hoje. Tristemente conversar com essa trilha, né? Mas enfim.
Nada mais do que a gente tá no nosso pequeno ato de rebelião.
Pois é, na contramão.
Então, nós pegamos esse documento para discutir, para manter com a premissa do próprio podcast, né? Que é discutir, então, questões ligadas à nossa realidade, né? O mundo, conforme nós dizemos, ele não é apenas teórico, como muitas pessoas dentro das universidades tendem a pensar, né? Esse documento, para mim, ele foi maravilhoso. Eu gostei muito de ler, e você?
Sim, eu também gostei. O bom é que ele trata de uma forma bem... que não se limita a dizer de apenas um ponto de vista, né? Ele traz vários exemplos também de aplicações... de experiências que foram feitas em outros países. Sempre ele aborda um termo muito interessante que eu esqueci de dar um highlight nele aqui, mas ele frisa bastante que é sempre... como o próprio nome do documento já diz, né, é centrado na pessoa, né, e sempre centrado nos direitos básicos das pessoas. Então, isso eu achei muito interessante. É muito gostoso de ler por conta da prática, das práticas que são compartilhadas. Então, sim, é muito gostoso e é muito legal saber que tem sido feito experiências e tem sido documentadas essas experiências e estão aí compartilhados, né. E é gostoso, o texto ele começa passando um contexto global do que tem acontecido depois das... o que aconteceu no Brasil da reforma psiquiátrica, mas... e também fala um pouco desse preconceito que acabou gerando um pouco também por conta dessas... da psiquiatria. Depois ele passa aqui por os direitos humanos internacionais, né? E como que eles... se reaproximaram desse olhar. E, enfim, acho que esse é o ponto aqui do de texto.
Logo na introdução, né, eles já começam trazendo foco, né, que eles têm que. Eles estão apoiando um tipo de rede de apoio para que as pessoas possam fazer suas próprias decisões e decidir seus tratamentos. E eles frisam que é importante que esse. E essa inclusão na comunidade seja em todas as áreas de vida da pessoa. E vocês escreveram todas as palavras aqui, incluindo relações, trabalho, família, direito à moradia e educação. Não apenas se focar na redução de sintomas. Eu aqui, isso aqui já ganhou meu coração, assim, muito bem, eu senti peso agora.
Sim, exatamente. Ele não tira, ele não individualiza, né? Igual acontecia por conta daquele movimento manicombial, né? Que as pessoas eram excluídas da sociedade. Então, eles trazem esse olhar para todo o contexto de que a questão econômica também faz parte da preocupação da condição de saúde mental. Então, realmente é muito legal o documento começar por aí. Né, também, dizendo todo esse contexto dele, da pessoa, né, que essa pessoa ela não é só um indivíduo, só a pessoa, a doença. Então casa muito também com aquilo que a gente conversou no nosso primeiro episódio, sabe? Então foi uma coisa que eu gostei muito, né, de saber que a gente, antes, né, a gente gravou o primeiro podcast, né, sem antes, eu pelo menos não tinha lido, não sei se você tinha lido esse documento.
Eu sabia que ele existia.
Então, então foi muito legal, porque eu comecei a ler e falei, caraca, né, isso vai muito, ratifica um pouco do nosso próprio discurso que a gente estava falando no primeiro episódio. Então
eu acho
muito legal.
Que ratifica quanto é complementar, sabe? Porque, né...
Complementa isso.
Ratificar é uma coisa forte. Jogar fora. Mas assim, a ideia é que, de fato, há alguns lugares que... estão trabalhando para que haja essa mudança, né? Algo que nós estávamos falando, né? Porque sim. O que nós precisamos fazer mais que tem sempre é estar atento aos perigos, né? E para voltar, a gente só precisa escutar esses gritos que estão vindo fora da sua janela. Assim.
Até dei um mute aqui, porque agora começou
a... Como eu disse, tá sendo muito útil, a gente tá gravando hoje com esses gritos na sua janela, porque tá sendo um exemplo, né? E esse documento, ele prisa, como o Hugo disse, prisa bastante, né? A condição social como um fator no adoecimento. E aqui eu vou ler diretamente uma parte desse texto, porque ela está grifada mais uma vez e está com um coração em cima no meu texto. Vou mandar uma foto depois. Né? Não importa quão bem os serviços de saúde mental são feitos, eles sozinhos são insuficientes para abarcar as necessidades de todas as pessoas, especialmente aquelas vivendo em pobreza, aquelas sem moradia, educação ou uma maneira de gerar renda. Por essa razão, é essencial assegurar que o sistema de saúde mental e o sistema de proteção social estejam juntos e trabalhando de uma maneira muito prática e significativa para providenciar um suporte integral. Olha que lindo! É o que a gente aprendeu na faculdade, a gente nunca vê na prática.
É. Exatamente.
Não vou dar de parar e deixar só o barulho, né? Porque o barulho é você mesmo.
Pois é. Que momento de saúde que a gente vive, né? Que a gente vive em sociedade e caraca, que movimento individualista, né? Que.
Né? Em plena pandemia, a gente tem todo esse movimento que visa o retrocesso. Como eu disse hoje mais cedo, desespero.
Pois é, e cara, é uma coisa que é crítica, né? A gente critica, a gente consegue. Assim, a gente não. Não estamos aqui para fazer um discurso pró alguém, pró política. exceto a política pública da saúde mental, né? Que isso. Muito obrigado! Porque, assim, nós como psicólogos, a gente não tem como não ser críticos. Eu acho que é uma coisa que um professor nosso falou, que é muito tocante, assim, que a gente ainda quer conversar com ele, a gente está esperando ele se inteirar um pouco do assunto, daquilo que a gente está querendo, né, a proposta aqui do podcast. Mas que eu aprendi muito com ele, que a psicologia não tem como não ser crítica. Não tem como ela ser conivente. E esse documento mostra exatamente isso, de que nosso sofrimento ele não é proveniente somente do estado da tristeza. Não, nós vivemos numa sociedade, ela adoece a gente, né? A condição de adoecimento, ela não é... Porque nós vivemos em sociedade. Então, esse sofrimento todo... Olha isso, sabe? No... Como que eu que tô aqui, se eu discordo ou concordo, enfim, como que eu não vou ser afetado por isso? Como que não vou... Imagina outras pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, né? Econômica, vulnerabilidade social, psicológica. Então esse documento, ele mostra muito, ele sabe, parece que ele abraça, assim, toda essa... Ele dá um abraço, igual você falou, foi gostoso de ler, porque ele parece que ele abraçou a gente, falou assim, olha, não é só a psique, não é só a doença, não é só um CID. Por isso que eu gostei tanto dele, por isso que eu... Sabe, cadê essa força? Eu sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Caraca, não tem país que seria mais maravilhoso que esse daqui. Eu não ficaria feliz em estar em outro país. Só que é triste, cara. É triste... Como é que eu tô triste agora. Eu tô tocado agora. Então como que não... A psicologia não vai olhar... para a pessoa como um todo, para a sociedade que está adoecendo, para a sociedade que tem gente passando necessidade, e que as coisas da economia afetam tanto o indivíduo. Né? R$7 o litro da gasolina em alguns estados, preço do botijão de gás, que é essencial para tantas pessoas cozinharem. Eu vi notícia de gente se queimando com álcool de 70%, que tentou cozinhar porque era mais barato e causou um acidente no marido e na mulher. Gente que estão cozinhando, voltou a cozinhar lenha e depois dizem... Cara, romantizaram essa porcaria e colocaram que a pessoa... Que a pessoa tá... Não, agora vai ser... É chique você cozinhar a lenha. Comida a lenha é chique. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Enquanto isso, as pessoas estão aí apoiando uma pessoa que fala que... Cara, sério, eu não suporto. Independente dessa pessoa ter conceitos políticos distintos, eu não abraço uma pessoa, sabe? É o caráter dessa pessoa. A pessoa que é machista, uma pessoa misógina, uma pessoa de caráter duvidoso, corrupto. Não é só política. Se fosse só fosse pela questão política, de ideias políticas, né? Se fosse assim, olha, cara, mas não é. É sobre caráter. É sobre uma pessoa. Como que... Enfim. Nossa, é difícil, assim. E eu acho que ia ser um documento que as pessoas deveriam ler, sabe? Mudando e voltando um pouco para o assunto, porque esse documento fala exatamente sobre isso, como que as questões sociais não vão ser olhadas para a pessoa. Então, como que a gente consegue prover uma assistência psicossocial para as pessoas nessas situações? E não só em vulnerabilidade, não só para as pessoas, não, mas para todo mundo, para uma sociedade que precisa de um atendimento. Então, esse documento é magnífico, assim. Apesar de, eu não sei se tem a tradução dele, né, porque esse documento é em inglês, mas vale muito a pena a leitura para você, aluno de psicologia, para os interessados também. É um documento que vem muito bem. E eu vou parar por aqui, porque senão eu acho que esses sons vão me perturbar ainda mais.
Eu concordo em você ele não abraçar esse presidente, mas eu te abraço. Porque eu compartilho desse seu sentimento de raiva, de dor, de tristeza, como eu disse antes, desespero. Porque, né, desespero, né? Porque nós passamos o Brasil era, né? Como que diz esse mesmo documento da OMS. Um país que... num momento desse, né? Porque,
pois é.
Como a gente não está gravando isso por vídeo, o Hugo acabou de mostrar a passeata a favor do Bolsonaro, dita contra a democracia, a favor da extrema-direita. E eu vi uma quantidade de pessoas passeando pela avenida. Realmente sem palavras, o que eu vou dizer depois disso? Nada. É. Simplesmente a gente vê o que a gente acabou de ver sendo destruído pelo povo, né? As pessoas que mais deveriam lutar por isso. Realmente eu não sei o que falar agora, não. Esse é o caso, a gente acabou o episódio aqui, já tem 18 minutos. E a gente nem começou o documento.
É, eu acho que... Pra você... É isso que eu tava falando, sabe? Não tem como. A gente agora ficar olhando para patologias, para todas essas condições, né, da psicologia. Inclusive, eu compreendo a prática da psicologia, da gente estudar, né, do que a gente estuda, daquilo que a gente aprende, é importantíssimo. Só que ela é feita de todas essas questões, e também trazendo um pouco até do que a gente conversou com o Fernando Retrasado. A gente tem que se desconstruir, a gente tem que ser crítico, a gente tem que... Não dá pra ser conivente com isso. Não dá. Com situações que... Por mais que acabe não sendo comigo, né? Como que a gente não vai olhar pra isso? Nós não estamos sozinhos, né?
Eu acho que é realmente isso que você falou da mídia tá glamorizando a volta das pessoas cozinharem em fogão a lenha, né? Você individualiza isso num nível que o mínimo ele vira um espetáculo. Sabe? Esse sofrimento, ele é vendido como inovação. Como um famoso empreendedor de si mesmo.
Exato.
E com isso você retira todo e qualquer peso do governo, né? Porque quem deve se prover por si mesmo são os indivíduos. O governo
exatamente.
Tem que privatizar tudo. Privatizou a Eletrobras. A conta de luz está numa camada acima da vermelha. Como assim? O Brasil é um país que tem uma reserva hídrica enorme. Como assim, gente, tá com isso?
Uma gestão, pois é. Assim, eu compreendo.
Não, mas eu volto a falar, essa é a trilha sonora pra esse momento, né? Pensando em colocar o título, Ao Som da Ruína da Democracia, ou algo bem estrondoroso.
Eu compreendo que questões econômicas elas permeiam muitas cara, é muito complexo. Eu entendo que ter uma gestão de um país é muito complexo, porque, por exemplo, agora aqui a gente está tratando de um documento que fala justamente quais são as possibilidades e práticas também para que se tenha um olhar, para que se tenha um cuidado psicossocial, né? Então tem isso, também tem questões da educação, né? Então temos que olhar para a educação, tanto da educação básica para a educação do adulto, ensino superior, enfim. Depois nós temos questões hídricas, igual a gente já está comentando aqui, temos questões de moradia, saneamento, e temos questões econômicas. Então realmente a gestão de um país ela é muito complexa, ela é... Por isso que nós temos, sim, muitos ministérios. Eu não vou colocar... não sou a pessoa certa para dizer quantos ministérios nós devemos ter, enfim. Só que... deixar essas questões e tratá-las de formas banais, né, e não dar atenção devida... As pessoas já passaram, agora são só carros. Mas enfim. Também perdi um pouquinho aqui.
Não ter como estar centrado nesse momento. Tá centrado mesmo.
E olha lá. É complexo a gestão de um país, eu entendo isso. Só que temos pessoas que conseguem cuidar de si. Só que tem pessoas que não vão conseguir cuidar de si, que vão precisar de uma ajuda, que requerem... porque não foram historicamente favorecidas, né? E porque tem gente que não escolhe onde vai nascer, enfim. E onde ela nasce... ela já está envolvida com uma questão sócio-histórica aqui naquele lugar. Então, assim, o que pode ser feito para... eu sei que não é para um indivíduo, né, mas para a sociedade, para que ela consiga crescer mais igual, para que ela consiga crescer saudável. E nós entendemos que a saúde pública mental, né, ela, a partir de 2000 no Brasil, ela teve alguma mudança. Mas individualizar a doença, individualizar a responsabilidade é muita hipocrisia, né? Dizer que a pessoa, é, sei lá, ela é usuária de droga porque quer, né? A culpa é dela e ela que tem que se resolver, o problema é dela. E não, né? A gente já tem aí, a gente já olha, já tem documentos olhando que é uma questão de saúde pública, né? Não só a questão das drogas, mas enfim.
É, a famosa guerra contra as drogas nunca teve resultados. Muito pelo contrário, só aumentou o consumo.
Exato, e olha-se para isso como se o consumo fosse o problema. É quase tal qual a gente olhar para um CID e falar que aquilo ali, né? Tipo, que, e daí que você sabe que a pessoa é usuária? Só que quais são as questões sociais que estão envolvidas ali com a vida da pessoa? Que não é só da pessoa. Então, de novo, esse documento aborda muito isso. Não é só o indivíduo. O indivíduo não é só a questão daquele problema que está afetando a ele. Né? Não é só a doença. Não, é todo um contexto social que envolve esse apoio que tem que ser dado. Né? O que é centrado na pessoa que esse documento trata é justamente isso. Né? O que é necessário para aquela pessoa no contexto, como um todo. Na saúde física, psicológica, econômica, né? Então, acho que a beleza desse documento é justamente por tratar disso, né?
É como o documento mesmo diz, né? É necessário repensar as políticas, as leis, os sistemas, os serviços e as práticas sobre os vários setores que afetam negativamente as pessoas, né? E realmente, exato, né? Estamos repensando isso, mas estamos repensando isso para criar mais impactos negativos, né? Porque parece que cada dia a Câmara dos Deputados dá uma sacada na Constituição diferente. Aí vai o Bolsonaro, ontem mesmo, ele assinou uma medida provisória que praticamente anula o marco da internet. Que não se pode mais, não dá mais a concessão às redes a remover discurso de ódio. Agora elas podem postar as fake news que quiserem e as redes não tem mais o poder de retirar. Aí vai me dizer que isso não afeta a saúde das pessoas, né? Que é só o CID de depressão dela que tem que ser tratado. Gente, assim, até mesmo porque ela é deprimida, surta com isso. Não tem como. A gente vive num caos de toda a magnitude, não só psicomental, né? É um caos econômico, é um caos hídrico, é um caos ambiental, é um caos familiar, é um caos mental também, né? É um caos de governança. Assim. Eu não quero que as pessoas sofram. E quando sofrem, a culpa é exclusivamente delas. Assim, é bonito.
Sim. E tem um trecho aqui também que eu tinha marcado, eu tinha até esquecido. Acho que você já leu. É fundamental repensar a saúde mental. E isso é legal também, que ele convida muita gente a refletir. Isso que eu achei muito legal do documento também, né? Que ele destaca assim, que é fundamental uma mudança da forma que nós pensamos a saúde mental. E a situação atual, o que significa mudar políticas, leis, sistemas, serviços e práticas em diferentes setores que afetam negativamente a saúde mental da pessoa e a condição psicossocial. E que assegurem também os direitos humanos. Então, assim, é isso. É repensar toda a condição que envolve esse ser humano. Então, como eu estava falando, a gestão de um país é difícil pra caramba. Só que quando se pensa no país, a gente vai... A política social, né, também envolve isso. Se pensar que esses setores todos consigam trazer benefícios para a sociedade como um todo, para a população como um todo, para essa condição do ser humano também, para que ele consiga viver. E não uma certa camada da população que consegue sair e ainda assim pagar os R$7 o litro da gasolina, que está aí pedindo para que todo mundo tenha armas, que é melhor ter armas do que feijão em casa. É fácil para quem consegue comprar essa arma, e não para quem consegue optar, ter que fazer essa escolha. Acho que o mais ridículo ainda é ter que pensar que qual é o sentido de ter que ter essa escolha. Mas enfim.
Né, mas eu acho que é realmente essa questão, né? Ou se tem feijão, ou se tem gás, ou se tem gasolina, né? Você realmente tá fazendo um corte de custos enorme hoje, a nível familiar, pra dar conta disso. Ah, o Brasil voltou à miséria. Como assim?
Pois é. Bom, acho que agora que demos uma acalmada, até mesmo na passeata, vamos dar continuidade ao
documento. A gente, né, que a passeata passou, a gente também passou. Passou nervoso.
Foi mesmo.
Sei, eu tô sinceramente pensando em deixar essa gravação na íntegra mesmo. Só por ter essa experiência aqui, gente.
Claro, eu acho que é super válido. Porque eu acho que isso mostra, na prática, o que é o sofrimento. O sofrimento, ele não escolhe o
horário.
Ele fala assim, olha só que bacana, eles vão gravar agora, 11 horas da manhã. Eu vou esperar meio dia e meia na hora que eles acabar, porque daí, né, vou dar... É bacana, porque... Que isso?
Aí,
fazer a pessoa ter sofrimento nesse momento de gravação, e aí vem, né? Nossa, que vergonha, meu Deus do céu, todas aquelas coisas. Não, cara, o sofrimento não vai falar pra você, dar licença. E tem essa também, não vai pedir licença, né? Ó, dá licença, eu tô chegando, tá? Porque, né, você é um ser humaninho aí. E você é psicólogo, tem essa também, você é psicólogo, você não sofre, né? Então.
Psicólogo tem
segura que isso,
forte. Como assim?
Exatamente.
Não, mas eu perdi o ponto da piada que eu falar. A democracia ela não pode cair às 11, mas ao dia e meia ela pode.
Voltando pro
documento. O documento é. Ele vai passar toda essa parte introdutória, explicando qual é a intenção dele, para finalmente chegar em exemplos de serviços que estão dando certo ao redor do mundo. E é muito interessante que o primeiro, não no, no, na listagem do serviço, mas no corpo introdutório, o primeiro serviço que ele lista é o CAPS, do Brasil. A gente, algum ponto nesse tempo, esse documento dando... A pesquisa foi feita ano passado, né? Mas, desse longo tempo, o Brasil, o SUS, e o SUS, ele foi símbolo de excelência em tratamento de saúde mental, né? Mesmo sucateado do jeito que era, do jeito que está sendo, a gente vai continuar sendo, né? Porque o objetivo dessa gestão é sucatear tudo que é público nesse país. Mas mesmo assim, mesmo precarizado, um serviço de excelência.
Sim, nada, eu não tenho mais nada. Eu não tenho o que dizer. É incrível assim, o que se é possível fazer. Com pessoas dispostas a fazer também, porque acho que você chegou a fazer estágio no CAPS também, não?
Não, eu fiz estágio no Chuí. O que é outra coisa, mas eu sei como funciona um CAPS.
Então, é muito bacana, assim, você ver pessoas que estão dispostas a olhar para pessoas. Isso acho que faz toda a diferença. Porque, ainda que faltem recursos, eu acho que o principal, que é o material humano, né, que é o que faz toda essa diferença, de compreensão de que não existe um momento, né, de que se escolhe para ter uma crise. Então, assim, ter a disponibilidade de um local que você sabe que vai ser atendido, que você tem o suporte, que você tem o apoio, isso colabora também para esse reconhecimento. Então, é muito importante. E o trabalho, né? As pessoas que estão lá trabalhando, que estão dispostas a esse trabalho, então acho que isso também, por mais que se cortem verbas e recursos, é incrível.
É, essa é excelente. É muito interessante também que esse documento, ele tenta bastante tirar o protagonista da medicalização, né? Mas, essencialmente, todos os exemplos que eles dão, eles fazem muito explicado como é que se faz o uso de medicação, eles informam aos usuários o que essa medicação vai fazer, se ele aceita tomar essa medicação, né? Eles preferem, então, fazer usos não regulares, mas sim de curto prazo, de uso emergencial. O que para mim é algo muito útil de se pensar, porque realmente, né? Se você estuda um pouquinho mais forte, você já chega quais são as contraindicações dessa medicação. E é muito interessante o fato que eles colocaram vários tipos de serviços. Eu gostei bastante, eu não sei se você chegou a ler, mas da alternativa que ele tem de um hospital na Noruega, que pra mim aquilo ali foi o top do top de serviço. Que as pessoas lá podem ficar, mesmo dentro do hospital, elas podem decidir se elas ficam ou não, se elas são acompanhadas por vários profissionais. Mas ela decide quais atividades elas querem fazer, se elas não querem fazer, elas não são obrigadas a fazer. Pra mim aquilo ali é um mundo.
Sim, que no final das contas é justamente isso que a gente procura, né? Até mesmo na terapia, é que a pessoa seja responsável por si, né? E quando a gente fala isso, parece até, então por que que a pessoa tem que ter uma assistência? Não, mas em algum momento ela precisa disso. Nem sempre as pessoas estão...
Eu posso ser responsável por mim mesmo, mas eu preciso do cara dar vivo para que a minha internet esteja funcionando, né?
Exatamente.
Ser responsável por si mesmo não implica no individualismo, porque se fosse individualismo a gente não tinha nem nascido. Precisa no mínimo dois ali para fazer a mãe.
Exato.
Esse eu apoio.
Eu ofertar esses...
Acabou de aparecer um fora Bolsonaro. Esse eu apoio.
Fora recursos, né? Que a pessoa não... Por isso que a educação é importante, para que a pessoa consiga ter acesso, para que ela consiga a educação no sentido também de alfabetização, que a pessoa consiga ler, que ela consiga criar toda essa autonomia. Então, assim, esses serviços também, como você perguntou se eu cheguei a ler, não li as práticas, mas eu sei que existe aqui também o processo de alfabetização tardia. E como que isso faz diferença na vida das pessoas, dela conseguirem ler, de se informar? Então, assim, né, como política pública da educação faz a diferença na vida da pessoa, né? Não só dela estar inserida socialmente num trabalho, que ela vai precisar ser alfabetizada para estar trabalhando. Então, assim, quais são esses outros apoios que afeta a saúde mental da pessoa, dela se olhar e falar assim, poxa, mas eu também não sei nem ler e escrever, né? Então, você falando sobre esse exemplo da Noruega, não sei a que ponto chega todos os apoios que eram ofertados, mas é olhar para isso, né? Olhar para essa pessoa, que pode ser feito por ela? Não, o que mais que aflige, né, a saúde mental dela? Que não só Não só o CID dela, não só que o medicamento vai, vai deixar ela menos ansiosa.
Eles não ofertam, né, esses outros serviços que você mencionou, mas é, pegando um pouco a sua fala, é muito legal a gente pensar, pelo menos nós não temos muito bem divulgado no Brasil essas redes de apoio, né? Que faz uma propaganda de luta contra as drogas, mas cadê a propaganda de um CAP, de um CREAS, né? Mostrar que esses serviços existem na televisão mesmo, que se alcance um público maior. Mas, no mesmo jeito, tem, e aqui é uma crítica, uma contrapartida, que se você mostrar esses serviços num viés público, você vai ter uma superlotação dele, porque vai todo mundo procurar, e por isso que não se mostra. E essa questão, né? São serviços no qual você tem uma pessoa para 10 mil moradores, né? São poucos profissionais que são contratados para ficar nesse lugar. Eu quero frisar muito, que são contratados. O profissional não falta para trabalhar. Mas assim, não se contrata, porque mesmo que se contratar um salarinho assim, pequeno, que assim, não condiz com a quantidade de esforço que é necessário para estar naquele lugar.
Exato, a carga horária que é ser aplicada, por isso que eu acho que uma crítica de um colega nosso é muito relevante para isso também, né? Porque vão ser as pessoas que serão atendidas, beleza, né? É muito legal, é importante. E também em contrapartida a saúde dessas pessoas que vão atender.
Sim, né? Porque, gente, é sofrível ser psicólogo. Você se expor ao sofrimento dos outros de uma maneira no qual você esteja disponível para estar ali com esse sofrimento é pesado, é difícil, né? É um serviço que deveria ser bem remunerado, porque de fato exige muito, né, da condição humana da pessoa, né? Às vezes você sai de um atendimento de meia hora, você sai morto. Às vezes você sai de um de quatro, você tá de boa, porque foi outro assunto. Certo? São coisas e coisas. A gente não tem como, sei lá, conforme mesmo diz no documento, né? Esse benefício não pode ser quantificado. Disso do CAPES, né? Não se pode colocar um preço nesse dar-se emocional, nesse sofrimento. Se você tentar, você vai ter que, sei lá, faltar o Jeff Bezos, né? Porque só que ele tá na conta do sofrimento de uma pessoa. Bilhões de dólares, né? Porque sofrer é sofrer. Mas, continuando, né? Outra coisa que não se divulga seria, por exemplo, serviços de ajuda entre pares. Isso é uma tradução livre, porque eu não sei como se falaria isso em português. Que são as próprias pessoas se organizando para ajudar umas às outras, né? Eu gostaria de ver isso no Brasil. Eu não tenho esse tipo de contato.
Sim. Também não saberia fazer essa tradução.
É, porque traduzir em inglês é complicado, porque você tem que fazer muita tradução livre. E eu acho que seria muito legal, porque fazer esse tipo de serviços novamente entre aspas, entre pares, seria o melhor jeito de se ter essa implicação da pessoa, né? Porque você teria que se dispor a organizar tudo o que estava acontecendo. Você tem o usuário seria parte da gestão, seria ele o ator, tanto de receber o tratamento e gerar o tratamento, né? Seria uma situação completamente humana, né? Pelo o Fernando ter destruído a atenção humana no nosso último encontro, mas a gente usa ela porque a gente não tem coisa melhor. Assim, esse documento é meu amor. Eu me apaixonei por ele. Assim, eu gostaria sim que todo mundo pudesse ler ele, porque ele é... Ele não é de uma leitura difícil, é de uma leitura simples. A questão é que ele tá em inglês, eu não achei ele em português, e eu admito que eu também não procurei, porque eu prefiro ler em inglês também. Fazer o quê? Mas eu vou dar uma olhada antes de a gente postar esse episódio, você encontra uma versão em português dele. Mas esse documento é muito rico. É rico demais. Assim, eu senti um gordinho da OMS agora. Nossa, vocês realmente estão fazendo alguma coisa que importe. Saindo do modelo de tratamento tradicional.
Sim. Eu senti muito cuidado. A leitura dele, a facilidade da leitura, me traz a sensação de muito conforto, né? E a forma com que se olha todos esses aspectos parece falar assim, nossa, realmente, você fala, nossa, é verdade, não é só isso, nossa, realmente, sabe aquela coisa que não deixa passar batido nada, parece que ele vai costurando tudo. Então realmente é muito...
E ele organiza isso de uma maneira tão... Tão organizado, assim, eu queria ver como é que foi o processo de ter feito esse documento. É uma pena. Sim. Que eles fizeram esse crime de pular a parte da metodologia. Eu entendo que isso aqui não é um artigo científico, né? É um guia, mas. Metodologia, por favor.
Sim.
O acadêmico me quer.
Eu acho legal também que ele frisa algumas questões ali da experiência pessoal das pessoas, né? Experiência pessoal das pessoas, que relevante, mas enfim.
Olha, errado se não tá.
Que ele reconhece a importância disso, a contribuição disso para o próprio desenvolvimento, desenvolvimento, melhora e transformação da saúde mental e dos serviços mentais oferecidos. Então... Ele trabalha bastante com esse feedback, né, dos próprios indivíduos que participaram, né, e o quanto o próprio indivíduo contribui para que seja melhorado esse serviço. E a melhora pessoal dele também. Então é isso. A gente não fica muito nesse viés somente do profissional da saúde, né, só da organização, da instituição, de ter esse cuidado, não. Né, uma via de mão dupla. Tanto para a instituição e para o serviço oferecido, quanto para o tratamento da pessoa.
Sim. É essa visão do cuidado por inteiro, né? Tanto que o tópico 3 desse guia é realmente eles abordando as questões que eles colocavam logo no começo, né? Que é necessário ter moradia, casa, educação, trabalho e proteção social. Eles colocaram um tópico inteiro para falar sobre isso. Coisa que eu não tinha visto em outro lugar. Assim, colocar de fato esses fatores que são diretamente ligados a decisões governamentais e econômicas e trazer ele para o campo do tratamento. Que são necessárias essas coisas que foram dadas pela própria ONU como direitos básicos. Né? Mas direitos básicos.
É engraçado porque. Exatamente. Eu me questionava justamente com isso, quando a gente. Acho que estava passando pelo. Acho que na primeira. Último ano, primeiro semestre dos atendimentos individuais, eu olhava muito para essas questões que chegavam para a gente, né? Isso do paciente individual. E. Só que ele trazia outras questões que traziam sofrimento para eles, para o paciente, que era uma questão econômica. E eu falava, poxa vida, né? eu vim aqui pensando que eu iria apenas abordar, né, algo relacionado a uma questão familiar, uma questão, sei lá, eu não sei o que fazer da minha vida, isso porque era um adolescente. E depois me chega uma questão assim, que o que impedia a pessoa de ela conseguir os sonhos dela era uma questão econômica. E tudo bem, né? A gente para, a gente pensa, né? Só que, então assim, poxa, isso já é um quebra, já me colocava assim, falei, caramba, realmente, a pessoa não é só... Tudo, todas as áreas da vida da pessoa vão influenciar no estado mental dela.
Então... Olha, que ter dinheiro pode muita coisa. Né, isso me faz lembrar que semana passada, num grupo de estudo meu de... Acho que foi o de... Não, foi o de metodologia em fenomenologia. Uma das participantes, ela levantou que o supervisor dela criticava essa ideia de que todo mundo precisa ir para terapia, né? Porque não é essas coisas e tal. Aí ela abriu para discussão, né? Eu fui podendo falar, eu acho que todo mundo precisa de dinheiro. Assim, são duas condições muito diferentes, você sofrer com dinheiro e você sofrer sem dinheiro, né? A questão não é aqui, de fato, isso eu falei inorganicamente, né? A questão é que o acesso que o dinheiro te dá a certas coisas gera um sofrimento de outro tipo, sabe? E aqui não é uma questão de fato só factual, não é uma questão de quem tem dinheiro tem tudo e não vai sofrer, não é isso, mas o sofrimento é outro, é diferente você ter uma depressão com acesso à comida, educação e moradia e sei lá, um serviço no qual você pode ser atendido regularmente, e outra coisa, você tem uma depressão com risco de fome, com risco de perder sua moradia. Se você tem depressão e você não trabalhar, você perde tudo. Assim.
Exato.
Não é todo mundo que precisa de terapia, mas assim, seria muito bom todo mundo poder ter acesso à terapia, se quiser. Mas se essa pessoa. Mas muito do sofrimento que aparece ultimamente está ligado a essa questão da inseguridade econômica. O que a gente não é que todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa que há uma reformulação das políticas. Se você tiver uma política que garanta a sua segurança social, econômica, os sofrimentos que vão aparecer serão de outros tipos. Mas também, eu concordo com você, quantos desses. Pelo menos você não lembra daqueles casos de plantão, dava vontade de pegar o paciente e tirar da casa dele, né? Porque assim, se esse paciente pudesse sair da casa dele, ele teria outra condição para lidar com essas coisas.
Exatamente.
Necessita de dinheiro. E no caso, ela é uma criança. Ela não poderia fazer isso, né? Ela não tinha o porte econômico. Isso, a mãe dela não tinha o porte econômico para isso. E só tava na terapia exatamente porque tinha o porte econômico para isso, para resolver aquela situação por si mesmas. E assim, é um ciclo vicioso, né? Porque assim, às vezes você vai ficar 90 anos, são 90 anos de terapia, é muito tempo. Às vezes você vai ficar 5 anos numa terapia, sendo que se você tiver esse dinheiro que você pagou na terapia de uma vez, assim, quando você entra, você não precisava, você ia sair dessa situação de insegurança, de estar vivendo com uma família que você não gosta, que te faz mal. Eu não precisava.
Exato.
Sofrimentos e sofrimento, gente. Não fazendo assim uma menosprezação de certo tipo de sofrimento, mas existem sofrimentos que a causa são explicitamente concretas. Assim, não é uma questão de doença, não é uma questão de sofrimento existencial, não é uma questão de uma doença neurobiológica, só que é sofrimento concreto mesmo da condição de vida.
Exato. Perfeito. E é isso, né? Esse documento também traz esse olhar e reforça esses direitos humanos, né? Justamente por conta disso. Para direito à saúde, direito à alimentação, direito à moradia, direito à educação. Então, poxa, se esses direitos estão garantidos, quais outros? A gente pode olhar para um outro, né, outros sofrimentos que, poxa, imagina o sofrimento de você saber que no final do dia
você não vai ter comida, né? Ou de você não ter onde morar, de você, enfim. Que é exatamente isso tudo que você falou. E esse documento também traz isso, né? Ele fala sobre isso, dessa importância de... desses direitos humanos serem garantidos.
Mas é como eu sempre trago, né? Há uma questão muito neoliberalista nisso, né? Porque... Sim. Eu gosto muito dessa frase, apesar das pessoas não gostarem. Direitos humanos para os humanos direitos, né? Porque, de fato, os direitos humanos só são garantidos pelas pessoas que são reconhecidas como humanas, né? Então, se você... A controvérsia desse direito, dessa declaração, né, é que se você não tem esse direito é porque você não é reconhecido como humano. Você não é visto como um ser no qual esse investimento pelo governo, porque quem tem que dar garantir esses direitos são os países, não se vê necessário. Porque você não é humano, então você não precisa de acesso a esses direitos. E é bem isso que é a questão, né? Porque quem tem acesso aos direitos humanos são menos direitos. Aqueles que são pisos como humanos. Sim. Eu acho os direitos humanos uma ferramenta muito importante. Mas, assim, ele é muito legal pra a gente não cair num... É muito fácil a gente cair num romanticismo deles. Porque, de fato, o que a gente precisa é políticas públicas. Reformular, botar aperro nesses... pessoas eleitas que dizem ser representantes do povo, dizem.
É, e eu acho que daí é exatamente essa, fica uma crítica não direta, porque ele traz essa questão dos direitos humanos, só que ele também, o próprio, né, texto fala ali que precisa ser revisto as políticas, não só, né, nas áreas, numa questão política, mas na questão das legislações, na questão, né, assim, ele faz exatamente isso. O texto também critica exatamente o que você falou, né? É isso. Para não cair no romanticismo, de achar que é só para garantir os direitos, para ter para que esse indivíduo não tenha, né, não passe por isso, enfim. Mas que não. Nós temos que também rever leis, nós temos que rever as políticas públicas que vão ser feitas para que se tenha uma mudança e sejam garantidos esses direitos humanos. Não só... Ele não fala assim, ó, não tem que ser garantido. Não, ele fala assim, ó, não, como nós vamos fazer isso? Não, revendo leis. Nós temos outras propostas que estão dando certo, enfim. Eu acho que... Por isso que esse texto conversou bastante e foi tão... Boa leitura, porque ele não fica só nessa questão romântica de garantir os direitos, né?
Porque, afinal de contas, né, a gente precisa de uma passeata muito bem feita porque esses direitos caem. E assim, pra você que escolheu essa data de hoje, eu tenho certeza que você não escolheu com a intenção de capturar esse momento. Você não foi escolha nossa, simplesmente aconteceu. Foi muito oportuno, porque assim. Foi muito oportuno. Eu não sei, eu não tenho nada o que falar. E você?
Eu acho que... Sem mais a dizer ou adicionar, eu acho que... O que a gente poderia falar por cima do documento, acho que seria isso, né? Para além do que a gente já se prolongou de outros assuntos aqui. Para você ver que, por isso que eu acho que a psicologia é um barato doido, e por isso que o Fernando falou também da outra semana, é muito importante pra gente, né? Ela não é só patologia, não é só isso, não tem como se limitar a isso, a psicologia se limitar só nesse campo da terapia, da questão do sofrimento individualista. Não, nós somos uma sociedade, nós temos que pensar de uma forma que seja na contramão. Eu acho que por isso que eu sou apaixonado pelo nosso podcast, eu acho que por isso que eu sou apaixonado pela psicologia também, só que a psicologia que a gente tem conversado aqui, porque ela é muito mais do que do que um CID, ela é muito mais do que um diagnóstico, ela é muito mais do que eu e você, apenas. Mas é justamente isso. É a nossa sociedade, aquilo que nós podemos contribuir como indivíduos. E que esse documento fala muito, conversa muito com aquilo que nós estamos trazendo. Então, acho que não tem muito o que adicionar mesmo.
Eu acho que esse, a minha ideia com esse podcast, quando eu trouxe essa ideia para você, foi realmente daquele lugar de revolta que eu estava no passado com a psicologia. Eu estava revoltado. Primeiramente com as coisas que eu estava vendo, com as coisas que eu estava lendo, com as coisas que eu estava fazendo, e assim, eu percebi que, de fato, a psicologia que a gente quer fazer, ela, literalmente, ela só vai ser feita por nós. Nós temos que fazê-la, né? Por mais que, de fato, ela tenha que ser na contramão, e nós não vamos ganhar muito por isso. Triste, mas eu gostaria muito de ganhar para fazer essa coisa na contramão, porque eu preciso também sobreviver, como foi falado muito por aqui hoje, né? O psicólogo também come, gente. Eu também tenho boletos pois a pagar. Mas foi isso.
Exato.
Muito obrigado, gente, pela atenção mais uma vez. Eu realmente acho que a gente tem que postar esse episódio na íntegra para as pessoas ouvirem o que causou sofrimento na gente durante ele.
Sim, acho válido, sim. Poder compartilhar, não só a experiência da nossa fala, mas a experiência do que falou de nós mesmos aqui dentro. Gente, eu acho que é isso. Muito obrigado também de novo. Mais uma semana, mais um podcast. E não percam.
Na próxima semana, pelo menos. Eu não aguento gravar muito. Os lançamentos são esporádicos, gente.
Tá bom. Não percam. Eu acho que o próximo. Umas entrevistas muito boas. Tá certo?
Obrigado,
pessoal. Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia pra vocês.
Tchau, tchau.